Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Aqui o comentário é aberto e nominal. Senhor José Neumann e Pinto, bom dia, compareça.
Bom dia, sem sigilo, Heisenberg. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Afrânio Vanderlei Cruz. Oi, hoje tem oi, Afrânio. Cuidado, Afrânio, hoje tem oi. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, família Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado FM 107.3. A FM do Jornal Eldorado do Raíssa Abac.
Vamos lá, então. Ô, Neumann, negociação de última hora aí na véspera da votação da segunda denúncia contra Michel Temer na Câmara. O presidente sancionou com 4 vetos a medida provisória que cria um novo parcelamento de débitos tributários, o Refis. Os deputados da chamada bancada do Refis, tem bancada para tudo, né? Tem a do Refis também. Pressionaram o Palácio do Planalto a sancionar a lei antes da votação de hoje no plenário. O que que significa isso?
Você falou aí, eu digo, não é bem para tudo, porque não tem para o cidadão, né?
Ah, não,
eu
essa,
nem
essa
representado,
não
né?
É.
Não tem a nossa bancada, né?
É, essa não.
O Raíssa, quando você perguntou o que significa, eu me lembrei daquele anúncio com o meu amigo Ronivon. Significa! Significa que Temer vai ficar cada dia mais refém de um Congresso contaminado pelas suspeitas de corrupção. Aliás, já são também contaminados o presidente, parte considerável do seu staff. Bom, vamos parar por aqui. O jornal Estadão Broadcast, né? Portal, né? Informa que os deputados disseram que não abririam mão de ver o texto da lei sancionado antes de darem um voto favorável ao presidente na segunda denúncia. Temer estava segurando a sanção como moeda de negociação para apoio e apoio à denúncia. Mas aí sentiu ali um frio na espinha que pudesse, talvez, permitir a investigação no Supremo, cedeu e assinou o refis. Das 6 recomendações de veto que o Ministério da Fazenda propôs, só 2 foram acatadas pelo presidente. E isso desagradou a Receita Federal, mas não adianta a Receita Federal. É subordinada, pode ficar desagradada, mas tem que cumprir o dever dele. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também tinha recomendado outros vetos, mas o Temer prefere ouvir quem vai votar hoje, né? Quem está lá no plenário da Câmara, para protegê-lo de uma investigação. Os técnicos da área econômica consideram que a lei permanece com aberrações tributárias e risco. Eu quero fazer uma justiça aqui. Aberração tributária é qualquer refis. É qualquer refis. Porque o refis é uma forma de chamar de otário qualquer cidadão, como eu e o Raíssa, por exemplo, que paga imposto direito na lei, conforme manda. A medida provisória que recria o refis, pela enésima vez, vamos fazer justiça, que o Temer não é o único que fez isso, foi aprovada no Senado dia 5. Depois de 9 meses de negociações e depois de ser acrescentada de perdão de 90% de multa e outros que tais pelo relator Newton Cardoso Júnior, que não se perca pelo nome e pelo pai. A arrecadação é importante, afinal, a meta fiscal desse ano permite um rombo de até 159 bilhões e vai ser difícil cumpri-la. Mas os deputados que também devem no fisco entraram nessa onda de perdão geral, né? A única defesa aceitável dessa compra desenfreada de votos para conquistar o texto necessário de deputados federais e acusar a segunda denúncia de Janot é que todos os governos anteriores, todos os futuros e todos os matizes praticaram ou praticarão, meu amigo, esse tipo de coisa. Tanto o refis como um jeitinho de arrecadar para perdoar, para arrecadar, quanto essa troca de favores e dinheiro por votos na Câmara. E esse argumento, que parece até justificável, cai por terra quando você começa a ver, e eu tenho percebido isso desde a semana passada, né, que essa prática do perdão generalizado de multas está sendo adotada como regra geral no governo Temer. No governo Temer, se perdoa tudo. O caso do Recife é apenas um exemplo de muitos aos quais também está para ser acrescentado mais um, que flexibiliza multas aos planos de saúde. É um importante projeto que está sendo votado lá na Câmara. A multa é o único método para fazer cumprir a lei. É a única forma de reprimir quem delinque, né? Já pensou a bagunça no trânsito se as multas fossem perdoadas ou amenizadas? Outro quesito da maior importância é de respeito ao abandono pelo governo Temer de programas de privatização para melhorar. Mas não, é ruim com o Temer, pior sem ele. Essa desculpa acabou, porque os programas de privatização para melhorar o desempenho das contas públicas estão sendo abandonados. E sofrendo agora um duro golpe com o atendimento ao condenado Valdemar da Costa Neto, o boy, para retirar Congonhas do pacote de privatização, o que traria 6 bilhões para entrar naquela conta lá do rombo da Meta, né? E agora, o que o Temer fez? Cedeu, tirou Congonhas do programa de privatização para mantê-lo na Infraero, sob o controle do Ministério dos Transportes, que é controlado pelo BOE e pelo PR. Agora, a minha pergunta é a seguinte: a não ser uma vez que um avião dele escorregou na pista, o que é que o BOE tem a ver com a aviação civil? O que é que o PR pode fazer para melhorar a aviação civil no Brasil? Quando se noticia que ela poderia trazer 6 bilhões para os cofres do governo, nós só podemos ficar imaginando que eles vão direto para os cofres do PR e para financiar a tornozeleira do Valdemar, boy.
É uma área que ele gosta faz tempo lá, já no governo Fernando Henrique, gostava da alfândega do Porto Santos, da alfândega de Cumbica, e aí foi crescendo a influência no governo Lula e Dilma. E no Temer também, né? Bom, o Neumann, o presidente do Conselho de Ética do Senado, o João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, arquivou afinal a representação contra o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas, por quebra de decoro parlamentar. Por que que os tucanos em geral, o Aécio até em particular, parecem, sabe, ficam ali pairando acima do bem e do mal? Existe alguma razão para isso?
O João Alberto alega que acatou a sugestão da Advocacia Geral da Casa. A decisão ainda pode ser questionada, só por um recurso tem que ser assinado por pelo menos 5 membros do Conselho de Ética. Graças a amigos como Gilmar Mendes e agora Alexandre de Moraes, o PSDB sempre ficou incólume em acusações na Alta Corte da Justiça, Supremo Tribunal. A Suprema Tolerância Federal, né? Agora, Aécio Neves, o presidente afastado, se revela como uma entidade à parte, absolutamente imune e impune. Resta saber o que o eleitor acha disso e como vai tratá-lo nas próximas eleições. Porque controlar o eleitor, ao que eu saiba, ninguém controla, né? Não nos esqueçamos de que Dilma já derrotou a Aécio em Minas na eleição presidencial. Foi no Nordeste, não, como a direita burra e desinformada, imagina. E embora Aécio e o PSDB sempre tenham mantido as aparências de oposicionistas até o governo Temer, quando se entregaram gostosamente aos prazeres do poder, eles agora se transformaram no símbolo da impunidade e da desigualdade dos cidadãos perante a lei no Brasil. Quando eu li a notícia de que lá no Congresso do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping conseguiu incluir o nome dele na Constituição, o que nem Mao Tse-Tung conseguiu, agora eu estou achando que o próximo passo vai ser pôr o nome do Aécio, né? Do Aécinho, na Constituição da República. Aécio, abaixo.
Você está dando essa ideia? Eles vão gostar ainda, desse jeito que... Perigo eles gostarem. O Neumann, é o seguinte, ontem a gente teve aqui um evento importante aqui no Estadão, né? O Fórum Mãos Limpas Lava Jato. Quais foram, ao seu ver, aí, as principais lições que foram deixadas pelos juízes da Operação Mãos Limpas na Itália e Lava Jato no Brasil no fórum que foi promovido ontem aqui de manhã pelo Estadão?
Estadão, Mãos Limpas e Lava Jato reuniu o juiz federal de Curitiba, o Sérgio Moro, o procurador, que é o coordenador da Lava Jato, o Deltan Dallaiol, e os juízes italianos Gerardo Colombo e Percamillo D'Arrigo, da Operação Mãos Limpas, né? Na sede do jornal, lá no auditório do jornal. Foi muito concorrido e quem foi lá ouviu o Moro alertar. Antes do Moro, foi alertado pelos italianos, como está no título, em letras capitais, no alto da primeira página do jornal de hoje, a Itália faz alerta para a Lava Jato, que hoje, 25 anos depois de deflagrar a operação Manipulite, que é Mãos Limpas em italiano, a corrupção lá na Itália continua nos níveis anteriores à operação. Dentro desse tema, o juiz Sérgio Moro aproveitou o alerta para também advertir. Vamos ouvir a advertência do Sérgio Moro lá no fórum, graças à ajuda luxuosa de Afrânio Cruz.
Não se resolve os problemas da corrupção num país somente com processos judiciais. Então, esses processos judiciais são importantes. A redução da impunidade é fundamental, porque se esses crimes não têm uma resposta institucional, a tendência é eles crescerem. Né? E nós temos um passado de impunidade que é uma prova viva disso. Mas a redução de impunidade pelos processos judiciais não é a condição suficiente para se superar esse quadro. Para tanto, são necessárias reformas, por exemplo, para diminuir incentivos e oportunidades de corrupção. Então, os cidadãos, a sociedade, a imprensa, clamarem por reformas da parte das suas lideranças políticas, a meu ver, é algo absolutamente normal.
O Raiz, ele disse também que se fala que a Lava Jato está em risco, mas que há processos julgados, pessoas responsabilizadas, pessoas aguardando pena. Eu concordo com ele. O resultado da Lava Jato é palpável. A grande questão é como ir adiante. Foi o que disse o Moro. Já há alguns efeitos colaterais positivos naqueles grandes ajustes em contratos empreiteiros com a Petrobras, que ele citou como exemplo. Existia uma relação de confiança que acabou. De acordo com um outro participante do fórum, o procurador federal Deltan Dallagnol, muitos acreditam que a Lava Jato vai transformar o Brasil, mas é preciso ir além da Lava Jato. Então ele foi dentro da linha do juiz. O Deltan Dallagnol foi o quarto convidado do debate do Estadão. Um debate inédito, viu? Olha, trata-se, evidentemente, de uma alerta geral, urgente, útil e necessária. É evidente que há uma armação ilimitada entre suspeitos de todos os partidos, do governo e da oposição, dos governos estaduais, de outras entidades administrativas, tentando, primeiro, deter a marcha de operações combate à corrupção, não é apenas a Lava Jato, né? A iniciativa do jornal é da maior importância e talvez o alerta que sai de lá é que só o cidadão pode garantir, como disse aliás o Moro, a continuidade da participação do Brasil na marcha mundial da justiça e da polícia contra a corrupção. Por exemplo, eu estou fazendo aqui uma campanha particular, eu peço venha aqui ao Heisen para repetir. Não reeleja ninguém daqui a um ano no pleito geral. Após as eleições, nós precisamos também de um processo de limpeza institucional que ponha fim ao foro privilegiado. Garantia de privilégio e injustiça no Brasil. Vide Aécio Neves, Einstein, Abate.
Muito bem. Já que a gente está falando de Lava Jato aqui, ainda repercute a decisão do juiz fluminense, o Marcelo Bretas, de determinar a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para um presídio federal. O que dá para dizer disso ainda, Neumani?
Um dia depois de determinar a transferência de Cabral para um presídio federal, o Bretas disse ao Jornal da Bandeirantes que nenhuma ameaça vai parar suas investigações. Nós temos uma sonora aí. Por favor, Afrânio Cruz, vamos ouvir o Bretas.
Não tem ameaça, não tem intimidação. Eu não posso mencionar da detalhe dessa situação, mas nada disso. Não parou até agora e não vai parar.
O Afrânio, é o seguinte. Hoje você viu que nós só fizemos aqui sonora do bem, né? Os dois juízes aí, o Moro e o Bretas. Né? Espero que possamos outras vezes usar esse critério, né? O relevante nesse caso aí é a arrogância, embora burra, de Cabral, que resolveu desafiar o juiz que o julga, como se ele tivesse em posição moral ou de poder para fazer isso. Essa agora saber que não vai aparecer um desembargador, um ministrinho de tribunal superior, bonzinho, para manter com as benesses, regalias e ameaças ao juiz em presídio do Rio de Janeiro. Eu não duvido nada. Você duvida? Ai, sim.
Não duvido não. Aliás, foi o que aconteceu no caso lá da morte da turista espanhola na Rocinha, né, Neumann?
É, exatamente. O tenente da Polícia Militar do Rio, o Davi dos Santos Ribeiro, acusado de matar com um tiro de fuzil, na segunda-feira, a turista espanhola Maria Esperança Ruiz, na Rocinha, na zona sul do Rio, vai continuar preso. Mas ele conseguiu liberdade provisória na Justiça Civil. Então vamos explicar por que ele conseguiu liberdade de um ministro bonzinho, no caso de um desembargador bonzinho, mas está preso. É que o delito, como contraria normas da corporação, vai ser analisado como crime militar, ou seja, não na Justiça Civil, na Justiça Comum, mas na Justiça Militar. Ontem eu vi uma excelente entrevista do Flávio Berrembar com a Maria Lídia lá na Gazeta, exatamente sobre essa questão do que é o crime militar e sobre o absurdo que é ser militar lá na Rocinha. A decisão judicial para libertar o PM vale para o crime de homicídio doloso qualificado, pelo qual ele foi indiciado pela Polícia Civil. O tenente segue preso no batalhão especial prisional em Niterói, na região metropolitana. E eu louvo aqui a Polícia Militar para pelo menos dizer o nome do tenente. Esconder oficial que mata, porque vamos combinar, Raíssa, é que o tenente fuzilou a turista, embora não a tenha visto. O episódio deixa claro como é perigoso desafiar a lei. O carro do turismo, que passeia pelas favelas do Rio, tinha isso filme escuro demais. Isso é proibido pela lei e circulava livremente. Ninguém parou o carro, porque isso, o filme dele não dava para ver de fora quem é que estava dentro. O tenente, então, não viu, mas ele se sentiu à vontade para atirar na direção do carro, porque ele também arrisca a própria vida diariamente lá na Guerra da Favela. O que matou Maria Esperança Jiménez Ruiz foi a ganância, Raiz. De um negócio arriscado e sem justificativa alguma. Turismo em favela é um absurdo, que pressupõe negociação com os donos do tráfico para você entrar na favela. Nesse momento específico, há uma guerra por controle do tráfico na maior favela do Brasil. Está tudo errado. A PM soltou uma nota para dizer que o carro furou o bloqueio policial como se houvesse pena de morte para esse tipo de delito. E não há pena de morte no Brasil, há delito nenhum. Depois tentou livrar a cara da corporação, dizendo que o protocolo de abordagem não foi cumprido pelo tenente, pelos dois tenentes e pelos soldados que estavam lá no tal do bloqueio. Mas eu não acredito na versão do motorista, que disse que não viu. Como é que você não viu um bloqueio, né? Agora, a palavra dele conta dos policiais. Aliás, os que estavam no carro também concordaram com o motorista, né? As autoridades também estão batendo cabeça porque não sabem o que fazer e fingem que estão agindo. Por fim, para que serve a ocupação militar de favela se não é capaz sequer de aventar um crime estúpido como esse, que vai criar problemas graves para a imagem do Rio e do Brasil no exterior, um negócio que o Brasil poderia ter uma participação maior no comércio internacional, que é o turismo. Raíssa, abaque.
E para a gente fechar, Neumann, como é que está a negociação do governo para salvar a Oi?
A situação da Oi, a cada dia que passa, fica mais dramática. O Estadão, de 23 de outubro, noticiou que o conselho diretor da Anatel, em decisão unânime, rejeitou a proposta de permitir a Oi de substituir multas no valor de 5 bilhões por investimento. Quer dizer, o Temer está querendo aplicar toda aquela regra geral, vai perdoando multa. É um absurdo, porque a multa que é cobrada da Oi, ela foi cobrada por mau serviço ou por tarifa excessiva. Então, tem que agora transformar investimento, é como você pegar um empréstimo no banco, não pagar e o banco considerar isso um investimento no seu negócio. Desculpe, isso não pode. A Anatel justificou a decisão alegando que o andamento não satisfatório das tratativas para um plano judicial é sustentável, trouxe à agência questionamentos sobre a capacidade da Oi honrar os compromissos. Agora, o que é que nós temos a ver com isso? A Assembleia de Credores da Oi foi adiada mais uma vez. A coluna Radar trouxe uma nota, em outubro ainda também, de a pressão máxima por intervenção na Oi. Um conselheiro da agência chegou a telefonar para o administrador judicial, o Arnold Waldo, fazendo lobby em favor da intervenção. Estão certos os conselheiros da Anatel. O que está em jogo aqui não é pobre, coitado, consumidor da Oi. Vamos parar com essa conversa mole. E sim os acionistas atuais que levaram a Oi a essa situação calamitosa. Só uma intervenção vai colocar ordem nessa empresa que já no início era chamada de telegangue. Nesses 90 anos, nesses 19 anos de privatizada, o que mudou na Oi foi só a gangue. O GI de ontem traz declarações de Kassab que a decisão da Anatel de rejeitar a troca de multas da Oi por investimento dará mais clareza para a Advocacia Geral da União sobre quais dívidas entrarão no processo de recuperação judicial da operadora. Eu escrevi, inclusive, ontem para a ministra-chefe da AGU, a doutora Gleice Mendonça, para ela me explicar melhor esse negócio. E o que é que o governo tem feito para evitar uma intervenção na Oi? O governo tem feito simplesmente o possível. E pensando no consumidor, não. A pergunta ao Kassab é: por que evitar a intervenção se é uma regra que está prevista na lei? Por que é que o governo acha que está maior do que a lei, que pode perdoar a multa, transformar em investimento, e não, a empresa não pagar, etc.? O governo não deveria fazer o possível para manter a nau sob o comando dos que levaram dolosamente o navio às pedras. Você lembra do PROE dos bancos? Só para lembrar, viu, Raíssa?
Lembro.
Eu me lembro que você cobriu isso aí também, né?
Foi.
Salvou os correntistas, mas tirou a gestão dos acionistas. Por que não colocar um Pedro Parente na Oi? Quer dizer, o Pedro Parente é um excelente exemplo do que é possível. Você salvar uma empresa estatal, no caso, a Petrobras, que está no olho do furacão, com uma boa gestão. Por que que o governo não intervém e não põe um executivo, como Pedro Parente, como era Maria Silvia Bastos, na Oi? É ou não é, meu amigo Afrânio Cruz, que vai tocar agora uma música que fez muito sucesso e que continua atual, como gosta o Heisen? Eu só quero é ser feliz, um Cidinho e Doca.
Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompido a tiros de metralhadora.
Vamos nessa? Ai, vamos contar?
Vamos nessa.
Vamos no 3?
É, vai ter... Então vamos lá no 3. É 3.
É 2.
É 1.
Em pé.
De violência, só peço autoridade, um pouco mais de competência.
Vamos lá. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero